no ar? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Secretaria de Estado de Educação lança cartilha que reúne diretrizes da educação do campo em Minas Gerais. O documento foi elaborado por comissão que reúne representantes do poder público, universidades e movimentos sociais e pretende orientar os projetos relativos à educação dos povos do campo. Mais informações com a repórter Paula Dornelas.
Com o objetivo de melhorar o ensino no campo, foi lançada a cartilha com as diretrizes da educação do campo do Estado de Minas Gerais. São 20 artigos que tratam de temas como a formação dos professores do campo, a alimentação e transporte dos estudantes e o conceito de população do campo. Atualmente, são 295 escolas mineiras que atendem a esse público. O documento, lançado ontem, foi desenvolvido pela Comissão Permanente de Educação do Campo, composta por representantes de universidades como a UFMG e a Unimontes, entidades ligadas à educação e integrantes de movimentos sociais. Dentre as diretrizes está o respeito à diversidade do campo em seus aspectos culturais, ambientais, econômicos, entre outros. Nesse sentido, o documento prevê a valorização da identidade do campo, permitindo que haja flexibilidade na organização escolar e a adequação do calendário às fases do ciclo agrícola e às características socioculturais da região. A secretária de Estado de Educação, Macaé Evaristo, aponta que as diretrizes representam um avanço para se pensar o ensino no campo, pauta que muitas vezes era deixada de lado nos debates sobre educação no Estado.
É impressionante como que essas pautas elas eram tão silenciadas que as pessoas não se sentiam presentes no discurso. Não eram lembradas e essas escolas passavam totalmente desapercebidas. Acho que a Escola da Terra, as diretrizes, é muito importante para a gente construir essa rede de educadores do campo do nosso estado. E a nossa tarefa é como construir com todos esses profissionais esse conceito e essa pedagogia de olhar para cada um desses estudantes e concebê-los na perspectiva dos direitos e não na ausência, porque normalmente se olha para essas escolas, para esses professores, para esses estudantes como aqueles que não têm.
Dentre os principais objetivos das diretrizes está a formulação de políticas que atendam de forma consistente às necessidades do povo do campo. O documento prevê que sejam implementados projetos pedagógicos específicos para as escolas do campo, que sejam direcionados para o desenvolvimento social, a agroecologia e o mercado de trabalho. A Quilombola, agricultora familiar e diretora de políticas sociais da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, Maria Alves, expõe as principais demandas relativas à educação do campo.
As principais demandas que a gente considera mais importantes é a garantia da permanência do acesso à educação no campo. Porque a gente avaliou, enquanto movimento, e que é uma realidade hoje, o grande fechamento de escola do campo. Então, uma das primeiras coisas, a diretriz de educação do campo, ela já vem combater o fechamento de escola do campo. Depois, a garantia do acesso à educação para as pessoas do campo, considerando que hoje a gente tem um grande índice de pessoas, né, que não têm o ensino médio fundamental e que estão no campo. Como também a educação infantil, que é uma grande demanda hoje, que a gente não tem educação infantil ainda no campo. Como também formação de professores com conhecimento para a educação do campo, considerando inclusive a educação quilombola, a educação indígena.
A formação de docentes para o ensino em escolas do campo e comunidades quilombolas é um dos objetivos do Programa de Formação de Professores do Projeto Escola da Terra. Além do lançamento da cartilha com as diretrizes da educação do campo, houve o encerramento desse projeto, que é parceria entre a UFMG, a Secretaria de Educação e o MEC. Repórter Paula Dornelas.
Ciência e tecnologia.
Abertas as inscrições para a edição 68 da reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, um dos maiores eventos científicos da América Latina, que no próximo ano vai ocorrer entre 3 e 9 de julho em Porto Seguro, na Universidade Federal do Sul da Bahia. O tema será Sustentabilidade e Tecnologias para a Integração Social. Para quem vai submeter resumos, o prazo para inscrições vai até 22 de março. Já para quem não vai apresentar trabalho, o prazo é 21 de junho. Para mais informações, acesse www.sbpcnet.org.br/porto-seguro. O valor da inscrição varia de R$ 70 até R$ 185, dependendo da categoria do inscrito. O Brasil vai participar do Projeto Internacional de Astronomia, acordo de entendimento assinado entre o Laboratório Interinstitucional de Astronomia, Laboratório Nacional de Astrofísica, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e Academic Network de São Paulo, vai permitir a participação de brasileiros no LSST, Large Synoptic Survey Telescope, um super telescópio em construção em Cerro Patião, no Chile, que vai ter capacidade para fazer o mapeamento de quase metade do céu em um período de 10 anos. Serão informações sobre 37 bilhões de estrelas e galáxias. Isso vai permitir explorar o sistema solar e estudar a estrutura da nossa galáxia, a formação e evolução de estruturas do universo e as propriedades da matéria escura. O valor do investimento é de R$1 bilhão. Agora vamos com o serviço.
Agenda do pesquisador.
Edital do programa Erasmus Plus seleciona propostas de estudos relacionados à União Europeia. Não são aceitas iniciativas individuais, apenas as ligadas às instituições de ensino superior de todo o mundo. Chamada cobre custos com viagens, taxas dos cursos, mobilidade, entre outros. O prazo para inscrição é 25 de fevereiro. Informações ec.europa.eu/programes. Programes com dois M's. Então, repetindo, ec.europa.eu/programes. Termina nas segundas inscrições para o Prêmio CAPES Natura, Campus de Excelência em Pesquisa, que vai reconhecer artigos de alta relevância e impacto para o desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de sustentabilidade e biodiversidade. Vencedores ganham R$ 25 mil. Reais. Saiba mais em capes.gov.br. E a última dica de hoje, FAPEMIC, Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de Minas, recebe propostas para o programa Inventiva até 31 de dezembro. O edital oferece apoio ao inventor independente, inventores institucionais, micro e pequenas empresas ou empresas de pequeno porte para a construção de protótipos inovadores. Os projetos aprovados vão receber aporte de recursos de até R$ 50 mil. O edital está no fapemig.br. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades das escolas de educação básica de Minas.
Rola na escola.
Alunos de ouro, medalhistas mineiros da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, vão ser premiados hoje na cidade administrativa. O prêmio vai ser entregue pelo governador Fernando Pimentel. Na última edição da competição, 153 estudantes do estado ganharam medalhas. Com isso, Minas ficou em primeiro lugar tanto no número total de pódios quanto no número de medalhistas de ouro. Natal Feliz, alunos da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, no bairro Regina, Regional do Barreiro, em BH, vão receber uma visita do Papai Noel dos Correios. A festa vai contar com a entrega de 277 presentes arrecadados por meio do Departamento de Trânsito da Polícia Civil, além da distribuição de guloseimas. SAMU na escola. Alunos da Escola Municipal Jason Caetano II, em Montes Claros, no norte de Minas, receberam um projeto que leva promoção da saúde a instituições de ensino. Os alunos foram divididos em turmas e assistiram a palestras sobre temas como gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, efeitos de entorpecentes, primeiros socorros e prevenção de acidentes. Antes de encerrarmos esta edição, vamos a um giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário internacional.
Pelo mundo.
Alemanha, cientistas do Instituto Max Planck colocam em funcionamento a maior máquina de fusão nuclear do mundo. A ideia é criar uma fonte de energia inesgotável e limpa que possa substituir a fissão nuclear, processo que gera resíduos perigosos. Mas ainda são precisos mais anos de trabalho para que isso se torne realidade. México, Universidade Autônoma de Puebla desenvolve cicatrizante natural para regenerar células danificadas por queimaduras leves ou de até terceiro grau. O produto é feito à base do extrato de TP Escorruit e consegue penetrar na lesão de forma rápida. Testes foram feitos com ratos. Bolívia, estudantes da Escola Média Superior à Distância, criam um sistema de voz que permite automatizar ações como ligar carros e abrir portas. O aplicativo analisa os comandos do usuário e usa uma conexão Bluetooth para enviar os dados que vão fazer com que a ação seja executada. Estados Unidos, genética está por trás da capacidade dos humanos de manter a capacidade cognitiva com o avanço da idade. Isso é um diferencial do homem em relação aos outros bichos, já que a maioria das espécies, quando o animal não consegue procriar mais, ele morre. A conclusão é de um trabalho da Universidade de Califórnia. O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, a edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.